You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Vamos conversar agora com o casal brasileiro Bruna Sanches e Felipe Esteves Buzon. Eles que moram em um pequeno barco à vela, atracado no momento no rio que corta a cidade de Brisbane. Bruna e Felipe estão se preparando para voltar para o Brasil nesse barco. Isso mesmo, uma jornada de 282 dias no mar e mais de 13 mil milhas náuticas. Olá, Bruna e Felipe, sejam bem-vindos à SBS em Português.
Olá, SBS, muito obrigada por nos receber.
Olá, boa tarde, pessoal.
Bruna e Felipe, já faz um ano que vocês moram nesse barco, inclusive estão atravessando a pandemia mundial do coronavírus nele. Como é que tem sido?
Ah, tem sido desafiador, porque a gente não esperava passar pela pandemia, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu cumprir com mais facilidade aí as regras de distanciamento social e tal, porque você, dentro do barco, você é autossuficiente, né, a sua energia, a água, etc. Então, está sendo desafiador, mas também muito aprendizado.
Rio Brisbane, que vocês estão?
Isso, aqui no Brisbane River, na região de Bulimba, perto de Hamilton. Então a gente vem para a costa para pegar suprimentos, água e tal. E aí volta para o barco para trabalhar nos nossos vídeos e na preparação que a gente tem para o ano que vem.
E já faz um ano que vocês estão morando nesse barco?
Isso, já faz um ano que a gente está morando nesse barco. E nesse um ano a gente pôde aprender muito com as outras pessoas, com os nossos próprios erros. E a gente é feliz morando no barco.
Com certeza.
A gente vai falar sobre essa aventura incrível de retornar ao Brasil nesse barco, em um barco à vela. Mas antes, só conta pra gente um pouco de vocês, de onde vocês são no Brasil e quando e por que que vieram aqui para a Austrália.
Eu sou de Niterói, do Rio de Janeiro. Eu trabalhava como advogada marítima no Brasil. E o Felipe, ele é de São Paulo, da capital mesmo. E ele era administrador de empresas lá no Brasil. Eu já estou aqui na Austrália há 2 anos e o Felipe há 1 ano e meio, praticamente. E uma das nossas motivações, pelo menos para mim, uma das minhas motivações para me aventurar nessa vida a bordo foi o exemplo da minha madrinha e do meu padrinho, que eles sempre tiveram veleiro e faziam viagens para o Caribe. E eu sempre achei aquilo muito incrível, extraordinário. E para o Felipe foi que ele assistia a Família Schumann todos os domingos no Fantástico. E ele achava incrível, como assim uma família, né, ter uma viagem a bordo tão longa e dar tudo certo. E ele achou muito legal isso também. Então acho que foram essas duas inspirações para nós.
E só um detalhe, a gente se conheceu aqui, a gente não veio junto. Então isso tudo é muito novo, não é algo que a gente vem planejando há 10 anos e finalmente a gente vai fazer, não. É uma coisa, é tudo muito novo e muito aprendizado, assim.
E vocês podem descrever para a gente um pouco como é que é o seu barco, qual que é o modelo, o tamanho, como é que é? Como é que é aí dentro?
O nosso barco é um barco de 1984, o modelo dele é Adams Design, o nome do modelo é Motto 33, são 33 pés, 10 metros. O formato dele é com o cockpit no centro e a cabine atrás. E o rigging dele é um formato sloop, que seria são duas velas, uma no meio do barco, presa no mastro, e a outra lá na frente. É um barco também... Não é um barco muito grande, mas ele é conceituado, assim, algumas pessoas já fizeram algumas travessias no Pacífico com ele ao longo desses 40 anos aí que o barco tem estado por aí, em seus outros donos, não o nosso, mas o mesmo modelo. E não é o barco mais... não é um Paraty 1 ou Paraty 2, mas, mas é um barco legal, assim.
E vocês compraram esse barco em Brisbane ou em Mackay, na cidade de Mackay, que é aí em Queensland?
É, a gente encontrou esse barco lá em Macaé, perto da Mackay, né, perto da Barreira de Corais, que dá mais ou menos umas 600 milhas náuticas de Brisbane. E eu e a Bruna tivemos que buscar o barco lá, porque a gente não teria como pagar uma pessoa para trazer o barco para a gente. Então a gente foi com a cara e com a coragem, com muito medo também, mas trouxemos o barco para Brisbane. Foram 6 dias navegando. E essa foi a minha primeira experiência de vela.
Foi quando isso? Foi em janeiro? Que mês que foi?
Final de dezembro de 2019.
Isso, e por um tempo antes disso, a gente morou em outro barco, mas esse outro barco não tinha condição nenhuma de fazer nada. A gente acabou descobrindo que ele tinha várias partes podres nele e... Enfim, a gente vem morando a bordo todo esse tempo, mas com esse barco a partir de dezembro de 2019. E com esse barco que a gente navegou muitas vezes já chegamos em 1.700 milhas navegadas na Baía de Moreton Bay.
Que é aí em Queensland, só para a gente localizar as pessoas que estão nos ouvindo.
Aqui em Queensland. É, na frente de Brisbane, assim que você sai do Brisbane River, tem uma baía, chama Baía de Moreton Bay. E é uma baía muito conhecida pelos velejadores, por ter suas águas calmas, mas também alguns dias de ondas muito grandes. Então a gente pegou N tipos de condições, desde algumas noites com vento, noites sem vento, velejando, dia com o vento contra, com o vento a favor, chuva, o trânsito dos navios cargueiros que chegam ali no porto do Rio, como que a gente navegaria com esse nosso pequeno barco perto daqueles grandes cargueiros no Rio. E sempre aprendendo, porque tudo é novidade. Até hoje, muita coisa é novidade. Muita coisa é novidade. E a gente... Sorte a nossa que os nossos erros não foram tão graves.
Mas, assim, a gente fazia muito... Por que a gente tem tanta experiência, assim, em relação a essa baía? Porque a gente chegou a trabalhar na ilha de Moreton, que é uma das ilhas perto que existe em Brisbane, que o pessoal normalmente vai a lazer, que tem um resort com alimentação de golfinhos, e a gente trabalhava na companhia de atividades aquáticas lá. Então, a gente tinha que, toda semana... navegar, que nem as pessoas pegam um carro para ir trabalhar, a gente pegava o nosso barco para ir até o trabalho, eram 4 a 5 horas de vela, e a gente chegava lá e já saía no dinghy, que é o nosso bote, direto para a areia para ir trabalhar. Foi uma experiência bem legal.
E isso antes do Covid, né? Antes do coronavírus, a nossa rotina era essa, ir para lá, trabalhar 4 dias... voltar para Brisbane para reabastecer e voltar para lá, trabalhar mais 4 dias. E assim foi a nossa rotina até o coronavírus, de forma abrupta, né, parar com essa nossa rotina.
E agora vocês resolveram, então, por causa da pandemia, ou qual é o motivo? Vocês resolveram voltar ao Brasil?
A gente tinha outros planos aqui na Austrália. E com a pandemia e com a forma como o mundo vai se recuperar desse momento, a gente sentiu aquele homesick, saudade de casa. Só que a gente tem esse grande commitment, que é o nosso barco, que é a nossa casa. Não tem como a gente não quer largar disso, né? Então nada melhor do que essa grande aventura, que com certeza vai ser a maior aventura das nossas vidas até então, que vai ser levar a nossa casa para o Brasil e, eventualmente, de lá também continuar e acabar um dia voltando aqui para a Austrália, completando a circunnavegação. E a gente vai fazer, isso vai acontecer, a gente vai conseguir, não vai ser fácil, a gente não tem família não tem gente, assim, sabe, que ensinou a gente a vela desde o início. A Bruna tem o caso da tia dela, mas ela não saía muito para velejar. Ela conhecia, sabia da referência.
Minha mãe tinha pânico, entrava em pânico, tudo relacionado ao mar. E foi exatamente o que eu gostei, pro azar dela. Pois é, tadinha. E acabou que ela não deixava muito a minha madrinha me levar para essas aventuras, né? Que ela sempre achava que eu ia morrer afogada, mesmo sabendo nadar, essas coisas. De mãe.
Pois é, mas agora você está a caminho. E esse barco, Bruna e Felipe, que vocês compraram, ele vai aguentar fazer essa viagem? Qual que é o itinerário de vocês? Eu mencionei, como vocês me falaram, que são quase uma jornada de 282 dias no mar. Explica um pouco pra gente dessa jornada e do barco.
282 dias vão ser só o que a gente vai ter que fazer de navegação. Agora, o que a gente vai estar nos portos, esperando as janelas, ou evitando alguma tempestade, ou até mesmo explorando alguma região que a gente queira conhecer, a gente estima que essa viagem de volta demore de 2 anos a 2 anos e meio.
Exato. E o nosso trajeto, nosso planejamento, né? Pelo menos a princípio, nosso primeiro planejamento é a gente sair daqui de Brisbane para Cairns, de Cairns para Darwin, de Darwin para Indonésia. Da Indonésia teríamos que ficar pelo menos por 9 meses, devido às condições climáticas de navegação, porque a gente tem que aguardar, que o Felipe falou de janelas, são janelas climáticas que sejam favoráveis, que o mar não seja tão revolto, que o vento não seja tão agressivo. Então, tentar pegar as melhores condições, que já existem livros que falam sobre essas melhores condições que você pode estudar e planejar sua viagem. E dali, da Indonésia, partiríamos para Christmas Island, que é uma ilha no meio do caminho.
Oeste Austrália.
E depois para Madagascar é o sul da África, e sul da África direto para o Brasil. E eu quero ir para Salvador antes do que ir direto para o Rio, para a gente poder descer ali o litoral, que é muito bonito, né?
Nossa, uma aventura fantástica. E tudo isso num barco à vela, né? O seu combustível é o vento.
Exato. Temos o motor em emergências, mas, inclusive, assim, até uma brincadeira entre os velejadores, quem consegue bater o recorde de não usar o motor. Então, no final da jornada, se você apresentar que você usou só 30 horas, você é o ganhador daquela travessia, porque essa é a ideia do nosso combustível principal ser o vento mesmo.
E quais são, assim, é um planejamento, são 2 anos e meio, quando é que vocês devem partir?
Devemos partir em abril de 2021. Porque temos que pegar as janelas e para sair daqui de Brisbane para Cairns e depois seguir sempre certo dentro das janelas climáticas, temos que partir em abril.
A gente vai estar esperando acabar a temporada dos ciclones, muito famosos aqui na Austrália, né, no norte de Queensland. E assim que a temporada acabar, que começar a vir os ventos de sul, sudeste, a gente pode começar a subir. Antes disso, é muito arriscado.
E, Felipe, também não gostaria de perder esse momento de surfar nas ondas do ciclone.
Surfista aventureiro aí. E vocês acreditam que essa aventura, esse barco, aguenta essa viagem? É comum? Vocês têm conhecimento de outras jornadas desse tamanho, assim, feitas por barcos à vela?
Então, é o que eu digo, né? A gente só tem uma maneira de saber se o barco vai aguentar, fazendo.
Não, mas também
não é. Temos um histórico, vai.
Tem um histórico do barco, de pessoas que... O barco, ele tem 40 anos e foram produzidos 150 barcos desse, pelo menos. Ele foi produzido aqui na Austrália, pela Naut Yachts. E ao longo dos anos, todos esses donos de 150 barcos iguais ao nosso fizeram múltiplas viagens pelo Pacífico. Alguns deles chegaram até a América do Sul, mas não é aquele barco que você olha para ele e fala assim: nossa, esse barco aí cruzaria qualquer oceano. Não, a pessoa que não tem conhecimento de vela e de barco, muito fácil ela vai falar: não, eu gostaria de ir num barco mais seguro, quanto maior, mais seguro. Mas as pessoas que moram em barcos, que velejam, já velejaram por todos os lugares, essas são as pessoas que falam para a gente, não, é possível, basta vocês seguirem as normas, né? Não forçar muito o barco, estar sempre de olho na previsão meteorológica. E são as pessoas do mundo da vela que são as primeiras que simplificam tudo assim para a gente quando a gente começa a criar algum medo. Pô, mas será? Será? São essas pessoas que são as primeiras que acabam com esse medo. Não, não é assim. Tanto que o Amir Klink atravessou o Atlântico a remo, pessoas já fizeram jornadas assim,
bem mais extravagantes,
bem mais loucas do que a nossa, mas não é que a gente está completamente, tranquilo, pode vir qualquer tempestade que a gente aguenta. Não, a gente já pegou algumas tempestades fortes, mas nada é como, sei lá, Cape Horn. A gente ainda não passou nesses lugares, então a gente se valida das experiências dos outros e do que os antigos falam pra gente, que são as pessoas mais velhas, né?
E teve uma menina australiana que deu a volta ao redor do mundo no barco, a vela dela, sozinha. Ela tinha 14 anos e ela falou que um dos maiores desafios dela foi combater, assim, os longos períodos de solidão, né? Quais os desafios que vocês preveem nessa jornada?
Com certeza, a solidão, mesmo que você está em duas pessoas, ela é algo que vai participar do processo. O principal que a gente imagina são tomar boas decisões em situação de cansaço físico. Porque é nesse momento que a pessoa toma uma decisão que talvez ela vai naufragar ou que ela subestima alguma coisa. Ah, não, eu não vou baixar tanto as minhas velas durante a noite. Aí vem um vento que não estava previsto e quebra um mastro, rasga uma vela no meio do mar. Então, a gente tem que sempre buscar tomar boas decisões. E eu e a Bruna, nesse um ano já que a gente vem morando a bordo, a gente toma decisões todos os dias com relação à ancoragem, com relação a vento, a maré. E nem sempre é fácil. Muitas noites a gente já passou sem dormir, pelo medo do desconhecido. E a gente quer manter essa não experiência como algo que vai deixar a gente alerta e sempre lembrar do que os antigos falaram pra gente, não tentar cortar caminho, porque meu pai fala muito isso, quando problemas de um são novos, os de outros são velhos. Então, tudo isso que a gente está passando agora, muitas pessoas já passaram e já solucionaram isso. Até a Laura, com 14 anos, deu uma volta ao mundo e chegou no destino com 16 anos, passou por todos os desafios que grandes velejadores passaram e sobreviveu. O desconhecido é iminente. Tomar decisões vai ser o mais importante para a gente conseguir atingir alguma coisa grandiosa como essa.
Qual que é a previsão de custo dessa operação toda, desde a compra do barco que vocês estão hoje, desses meses de preparação e de 2 anos e meio, não é na estrada, né, no mar?
A gente olha muito para as pessoas que estão fazendo isso no momento ou que fizeram isso, e existe um número que gira em torno de $2.000 por mês, se você consegue pescar alguma coisa, se você não está entrando muito em marinas e você está ancorando mais o seu barco. Então você vai gostar mais ou menos desse número com os vistos que você precisa pagar, as taxas que você vai ter que pagar e a comida que você vai consumir durante esse mês. Então, o combustível também. Então, $2.000 é algo que fecha mais ou menos essa conta. Existem pessoas, e até um casal, que diz que faz isso com $500 por mês, mas eles se apoiam muito na pescaria. Eles estão o tempo inteiro pescando para eles poderem comer. E é assim que eles conseguem fazer com $500 ao mês. E com certeza eles têm muito mais experiência do que a gente. Vêm de famílias de velejadores e tal. Então eles, talvez um problema que eles resolvam mais rápido e de uma forma mais barata, eu e a Bruna talvez precisamos contratar alguém para resolver um problema para a gente, costurar uma vela melhor, fazer algum ajuste no motor, algo que a gente não tem a expertise. E o nosso barco, ele, o valor dele aqui na Austrália foi $40,000. Então, o nosso, para custear essa viagem até o Brasil, o nosso objetivo é fazer crowdfunding. As pessoas e nossos apoiadores que embarcarem nesse sonho com a gente e quiserem ajudar a gente através de doações no Patreon e no Apoia-se. Então, não é uma empresa que vai patrocinar a gente, não é nossa família que vai patrocinar a gente, mesmo porque seria muito difícil. São as pessoas que vão entrar nesse sonho com a gente. E já tem uma legião de fãs aí que quer que a gente siga em frente. Agora, não temos o suficiente ainda para poder sair amanhã, mas o amanhã é um meio desconhecido.
Certo. Então, assim, pelo que você está me falando, uma média de $2,000 por 2 anos e meio, mais os 40 mil do barco, está olhando aí uns $100,000 australianos.
É, mais ou menos isso. Uhum. É, seria mais ou menos isso. Mas dá, com certeza vão ter momentos que a gente vai gastar menos e momentos que a gente vai gastar mais, porque no meio da viagem, eventualmente, a gente vai ter que tirar o barco da água, talvez, para fazer algum ajuste, pagar uma marina. E a gente conta com a boa vontade das pessoas mesmo. E a gente está se jogando e não temos muita certeza. Pode ser que chegue lá na frente e ninguém apoie a gente, mas pode ser que a gente consiga até ajudar outras pessoas. Sobre dinheiro, vamos ajudar outras pessoas que têm o mesmo sonho, sabe? E a gente está indo mais ou menos nesse caminho.
Certo. A gente está terminando o nosso programa, Bruno e Felipe. Como é que as pessoas fazem para acompanhar essa aventura de vocês, organizada? Fala rapidamente aí, em menos de um minuto, como é que a gente faz para acompanhar vocês.
Sim, temos as nossas redes sociais. Lançaremos o primeiro episódio na próxima semana. Então, quem quiser acompanhar e saber mais e mais informações, é no No Experience On Board. Você pode achar pelo Instagram, Facebook ou YouTube.
E quem quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail também é noexperienceonboard@gmail.com. Ajudar, perguntar, tirar dúvida, quer vir conhecer a gente, quer vir conhecer o nosso barco. A gente está sempre aberto. Não tem. Outro dia a gente recebeu uns amigos, um pessoal que a gente nem conhecia aqui, e eles, vocês cobram para ir? Não, vem aqui visitar a gente conversa e é isso. Sigam a gente no No Experience On Board e
vamos realizar.
Estamos partindo.
Embarquem nessa viagem, né? A gente vai embarcar. Mas boa sorte para vocês. Fica aí então o recado, o No Experience On Board. Você é só fazer um Google search, de repente já acha vocês. E com todas as informações, o itinerário da viagem. E Bruna e Felipe, muito obrigada. Boa sorte para vocês e boa viagem.
Muito obrigado.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.